Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu entrevisto Pedro Melo, empresário lá de Cuiabá, Mato Grosso, terra boa, terra quente, né? Já tive a oportunidade de estar lá. E um cara que, né, eu perguntei a ele, Pedro, o que você fazia antes, né, do marketing de relacionamento? Deixa eu colocar aqui na chamada. Ele falou, cara, coloca aí, empresário falido. efetivamente um multimilionário dentro desse negócio, Imperial Elite do Grupo Rinodê, um cara com resultado gigantesco. E hoje a gente vai ter oportunidade de aprender bastante com ele. Quem me acompanhar aqui pelo YouTube, hoje eu estou num formato diferente. Geralmente faço pelo computador, hoje tive que improvisar aqui, fazer pelo celular. Mas bora para cima, vai ser incrível. E vem para cá, seja muito bem-vindo, Pedrão. Obrigado, irmão, por aceitar esse convite. Obrigado de verdade. Eita, cara, seu microfone tá no mudo aqui para mim, Pedrão.
Pronto. Aí, valeu.
Pronto.
Não sei como foi no mudo, tô aprendendo a mexer novamente. Obrigado pelo convite, você é um irmãozão. Iniciamos juntos praticamente, né? Nesse sonho louco que eu falo, nesse projeto que era bem básico quando a gente começou. Só aquele grupo que, como eu lembro de você muito no Treinadores, a gente fez o curso junto. Você já estava, né? Acho que você estava noivo, né? Estava começando, a gente estava tentando sonhar com algo grande. E se tornou realidade.
Sabe, cara, sabe quando o primeiro contato contigo que eu lembro no Cruzeiro, né? Eu desci na escada assim, você subindo, aí a gente começou a conversar do nada. Eu falei, cara, você já tinha experiência nesse modelo de negócio? Aí você falou, rapaz, já quebrei a cabeça um bocado. Graças a Deus encontrei aqui algo que né, já sonhei em estar nesse Cruzeiro tantas vezes, né? Graças a Deus estou aqui. E aí, cara, compartilha com a gente, né? Bora começar dessa história, assim, como é que foi sua vida antes do multinível, né? E o que você fez antes do marketing de relacionamento? Como é que você recebeu o convite para conhecer esse modelo de negócio? Né? Você teve uma experiência antes da Rinodê? Como é que foi essa experiência? Compartilha um pouquinho com a gente sobre sua vida, né, antes do marketing de rede e quando, bem nesse iniciozinho, assim.
Valeu, querido. Cara, bem simples. Eu sempre fui muito sonhador, venho de uma família que ela é pobre, né? É pobre assim, vamos falar, classe média normal brasileira. E só que, no caso da minha mãe, minhas filhas até eram de estudar, formaram, minha mãe não concluiu. Então, a gente, sim, eu me considerava pobre, no sentido de não ter nenhuma base. Até que ela casou, tive um padrasto que tinha condição boa na época. Então, eu vi o lado da vida um pouquinho melhor. Só que por um curto tempo, até meus 16 anos, onde, na verdade, a gente quebrou quando eu tinha 12 anos de idade, e aí já voltamos à realidade normal, né? De não ter nada e viveu de aparência. Só que nesse meio tempo, eu vi o que era bom, pelo menos pude experimentar. E aos 16 anos, eu decidi sair de casa, problemas pessoais, familiares e tal, para ganhar o mundo. E daí para frente foi o que eu te falei, que eu sempre falei para você, foi só quebradeira. Por quê? Imagina, 16 anos, sem dinheiro, sem estudo, sem nenhum tipo de base, eu comecei a empreender com 17 anos, eu descobri que eu não gostava de ser funcionário. Eu descobri, porque saí de casa com 16, fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por isso que eu falo, eu comecei quase tudo lá, né? Na época eu morava em Porto Alegre, fui para Campo Grande, e comecei a trabalhar entregando ração de cachorro na cidade inteira. Foi meu primeiro emprego. Cara, sofrido. E eu não tinha vergonha do trabalho, eu tinha vergonha porque eu ficava sujo e fedido, porque, poxa, é braçal, né? E desde essa época eu falava, poxa, eu olhava, eu quero ter meu negócio. Eu olhava os donos de pet shop na época e falava, ó, o cara tá bem vestido, tá cheiroso, né? Não tá no braçal que nem eu, então pet shop é um bom negócio. Onde eu iniciei com 17 anos na vida empresarial. E imagina, juntei dinheiro durante um ano para abrir o pet shop. Abri totalmente de qualquer jeito, sem capital, sem experiência, em um ano estava quebrado. E foi aí uma sequência de quebradeiras. No meio tempo, peguei, acho que fui uma vez assinado a carteira, um trabalho mais ou menos, que eu era gerente de marketing regional da cervejaria Cristal, na época, no Rio Grande do Sul. Poxa, uma aventura, mas também aí eu vi muita gente, poxa, lá mais tempo que eu, super infeliz, sem perspectiva de crescimento. E eu voltei a empreender de novo, tentei. Mas, cara, eu falo que eu quebrei 10 vezes. Na verdade, 11, porque eu falo brincando sempre que fui dar conselho para um amigo e ele quebrou também. Eu falei, poxa, cara, você pediu conselho para um cara que quebrou 10, você achou que você ia o quê? Ficar rico? Né?
Boa.
Você tá feio, né, cara? Quebrava, quebrei de novo. E quando eu achei que não tinha mais solução, cara, eu conheci o marketing multinível, né? Outra empresa, primeiro, muita gente fala, ah, mas você deu certo na R&D porque você veio de outra empresa. Cara, lá eu lembro que eu consegui colocar umas 10 pessoas durante 6 anos. Em 6 anos que eu estive lá, eu tinha uma rede de 10 pessoas e ó, o grupo que eu trouxe, né, para a R&D. E outra, ninguém veio. O que veio é consumidor e só consumo até hoje. Então, também não virou nada. Então, assim, no resumo da história, conheci o Elton, cara. O Elton Chiro, crânio, né? O cara paciente. E na época eu conheci ele também, não era esse Elton de hoje. Eu lembro que ele sentava na minha frente e durante 10 minutos, acho que ele falava 3 palavras. Mas nada a ver com o que eu achava que era algo de empreendedor. E na época ele era funcionário público ainda. A única razão de eu ter escutado ele é porque ele era funcionário público, concursado, cargo de confiança, né, parece. E eu falei, poxa, cara, esse japonês, se ele já tem tudo isso, que eu não tenho nem nada parecido, ainda está agregando, alguma coisa deve ser. Foi onde eu iniciei, lá no finalzinho de 2013, início de 2014, a caminhada dentro da Rinode.
Caraca! E como é que foi, né? O Elton já contou várias histórias, né? De ir lá tomar vários shakes até efetivamente você né, aceitar o convite dele. Mas antes da R&D, né? Como é que foi? Você falou, pô, fiquei 6 anos, não tive resultado. Aí, duas perguntas, né? Assim, o que te chamou a atenção no marketing de rede quando você viu a primeira vez, né? Porque, cara, tem algo que faz você pegou uma visão. E o que fez você trabalhar 6 anos sem ter resultado, assim, né? Sem ter grandes resultados? Porque, cara, eu acredito que mesmo, né, no fracasso, vamos dizer assim, tem grandes aprendizados, né? Até existe uma frase que fala, cara, o sucesso ele é um mau professor, né? O fracasso ensina muito mais. Então, o que você pode tirar ali de aprendizado? O que você pode compartilhar com a galera que fez, né, você efetivamente ficar envolvido nesse modelo de negócio durante tanto tempo?
Claro, primeiro, quando eu conheci o marketing de rede, eu achei interessante demais. A primeira coisa que me encantou foi o chamado renda residual, que sempre foi meu sonho. Eu construir algo que eu sempre vou estar recebendo, né? É a primeira coisa. Muita gente falava em milhões, eu me atentava ali, cara, 3, 4, 5 mil por mês, numa renda residual real, era meu sonho desde o primeiro dia. Eu nunca imaginei ganhando altos valores. Eu nem, cara, minha cabeça nem estava preparada para sonhar isso, para você ter noção, né? Então, assim, essa é uma pergunta, o que te fez ficar? Isso eu dou risada dos caras que iniciou na R&D hoje, risada. E o cara realmente, ele desiste com um ano. Eu fiquei 6, né, cara? O cara hoje, eu tenho 35 hoje, sou Imperial Elite, o cara fala, poxa, Pedrão, não sei o que, cara, eu fiquei 6 anos num negócio sem desistir, sem ter ninguém abaixo. Por quê? Porque eu aprendi a vender, só isso. E é o que eu bato muito, muito na R&D. Falo, cara, vocês estão infelizes, estão sem grana, porque vocês querem. Não é, não vem culpar mercado, não vem culpar empresa, líder, sistema de pagar conta. Cara, vocês estão quebrados, porque vocês querem. Eu vivi 6 anos vendendo. E, de boa, de coração, por mais que o produto seja da outra empresa, não vou falar, mas assim, seja um produto muito difícil de colocar no mercado, porque é um produto específico, ele é muito bom, produto bom, mas é um produto específico, um nicho do mercado também super específico, é um nicho que o Brasil não acompanha, que é um produto acima do... Vamos lá, se a gente jogar aí na média salarial, é um produto que gasta 15% a 20% do salário mínimo para o cara sobreviver, para o cara usar. Então, assim, eu vivi de venda. Então, toda vez que eu ficava, pensava assim, sair da empresa, eu falava, cara, aonde eu vou ganhar o que eu estou ganhando? Então, quando o Elton me conheceu mesmo, eu já tinha desistido do multinível, porque eu falava, cara, não é duplicado, eu não consigo. Eu coloquei poucas pessoas, e as poucas pessoas que eu coloquei não duplicaram. Então, não acredito mais no... Porque nessa época, só na minha cabeça, só existia essa empresa, e séria, existiam outras que não eram sérias, e eu falei, cara, eu vou ficar porque dá para vender. E realmente, ganhava muito melhor do que qualquer outra coisa que eu pudesse fazer com o meu currículo. Então, eu fiquei, porque não tinha outra opção. E realmente lá eu tinha eventos motivacionais, eu tinha uma saúde melhor e a minha saúde mental era melhor que no emprego, onde você não tem perspectiva nenhuma. Eu sempre falava assim, onde eu estou, ainda eu tenho risco de dar certo. E no emprego, que não tem risco nenhum de dar certo, né? É assim, crescimento. Aqui eu só vou sobreviver. Lá eu posso acertar ainda.
Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, é exatamente isso aí que eu queria extrair, assim, sabe? É essa mentalidade, né? Que às vezes, para o cara que está começando no marketing de rede, ele não entende, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, cara, o que que... Porque, beleza, você teve uma trajetória ali, sobreviveu de vendas, e aí você faz esse... Né, essa nova, nova iniciação ali na Renaudê e no mesmo modelo de negócio, mas numa empresa diferente, explode, né? Literalmente explode, se torna um dos top leaders da empresa, um ganho incrível, vivendo a renda residual efetivamente, né, negócio em outros países. E aí, já pegando assim, né, o que mudou no Pedro para ter esse resultado? Sabe? O que aconteceu no meio desse processo aí para esse resultado ser tão diferente? Né, entre um momento e outro.
Cara, eu vejo assim, primeiro, eu tive o Elton, que ele conseguiu corrigir algumas coisas na minha cabeça, que ninguém... ele teve paciência oriental mesmo, de me ensinar, porque até hoje eu sou um cara muito difícil de lidar, cabeça dura, como todo brasileiro, como todo empreendedor também. Eu falo para minha rede, cara, se você é cabeça dura, é normal, eu não consigo mais ter raiva de você. Eu me vejo... E eu entendo que é o projeto de negócio nosso, é baseado em gente que tem os próprios pensamentos, que tem a forma que quer criar novas estratégias. E nesse tempo, o Elton me pegou muito numa frase que ele falou, cara, quando eu comecei a dar muita opinião, ele falou, o conhecimento que você tem te trouxe para onde você está hoje, onde você está? Aí eu respondi, na merda, não sei se pode falar isso aqui, mas eu falei, está na merda, estou na merda. Aí ele falou, então deixa eu colocar o meu conhecimento em você. Aí eu calei minha boca e comecei a seguir um direcionamento, primeiro. Segundo fato, cara, que eu acho legal, que as pessoas não entendem sobre o negócio Renaudê, é que naquele momento foi criado um momento Renaudê, onde muitos líderes vieram de uma vez só, onde veio um grupo bem legal de pessoas, e eu acredito no momento, como eu acredito nesse momento, né? Muita gente não tá muito aí, porra, crise, beleza. Falo assim, eu falo para todo mundo que tá assistindo a gente, quando nós entramos, tanto eu quanto o André, era um momento... Muita gente falou, mas tem que entrar no momento certo. Beleza, momento certo. Para a empresa, para o momento de crescimento, de bom, mas todo mundo tem seu trabalho. E eu falo de agora, o que eu mais vejo, é que quem entrar agora, realmente, está com um mar de oportunidades que nós não tínhamos antes. Eu ia falar para um cara antes de vender perfume, ele dava risada na minha cara. Desde empresário, a advogado, médico, tudo. Hoje, cara, todo mundo quer uma renda extra. Então, se você achou que está assistindo que... E tanto eu quanto André, estamos em um momento ideal, eu falo, cara, o momento ideal é agora. E para você que está assistindo, que faz parte ou da minha rede, da rede dele, que está aí 3-4 anos se lascando, parabéns, cara. Só na outra empresa eu fiquei 6. Depois mais 2 anos e meio aqui. São 8 anos e meio dando sangue sem ver o resultado. Aí você está aqui 2 anos e achando ruim? É o que eu falo, cara, cada um tem o que merece. Eu sei que eu fiquei até dar certo. E aí? Aí eu falo para as pessoas, o que você quer? Você acha realmente que você vai sentar que nem eu e ele e vai ter uma renda de novo o resto da vida só porque você levou 2 não e está achando ruimzinho? Cara, eu falo, as pessoas não entendem o preço do show que eu gosto de falar. O preço do show é esse. O preço do show é você se lascar mesmo. Então, se você está se lascando, parabéns. Bem-vindo à equipe aqui, ó, da liderança que só se lascou a vida inteira até dar certo, só isso, né?
Boa, 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 boa. E aí, Pedro, como é que foi né? Você falou, cara, fiquei mais 2 anos e meio quebrando a cabeça até efetivamente ter um resultado dentro da Renaudê. Como é que foi essa jornada dentro da Renaudê, né? Como é que foram os primeiros resultados, quando começaram a aparecer, quando que você virou uma chavinha na cabeça e falou, cara, esse negócio aqui é diferente, esse eu vou realmente explodir?
Cara, eu virei a chave que o negócio é bom no momento que eu consegui vender, eu falo para todo mundo, foram R$9.000 no primeiro mês, R$9.000 de venda, onde eu comecei a enxergar, eu falei, cara, peraí, se eu tô quebrado, se tô lascado, e de repente eu consegui, todos os meus amigos lascados e quebrados podem, aí eu falo também que quebrados são um quebrado, parece que a gente tem dinheiro, fica com medo de andar quebrado, porque a gente pede dinheiro emprestado, né? Então assim, falei, cara, comecei. E eu comecei realmente a vender esse projeto. Ó, vem comigo, para você vender e ter uma renda extra, né? Nessa época eu não tinha nem condições, eu tinha uma motinha, uma web, então nem conseguia vender riqueza. Muita gente acha, ah, mas dá certo os dois por causa dos carros, das casas. Cara, ao contrário, para mim é mais difícil cadastrar uma pessoa agora do que naquela época. Hoje eu vou cadastrar, o cara já me pede dinheiro emprestado, alguma coisa assim, ou já quer facilidade. E naquela época eu não tinha. O cara que entrava, ele entrava para ralar mesmo, sem pedir nada, né?
Boa, 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 boa. E aí, quando foi que você começou, cara, assim, nessa jornada, né? Quando foi que você bateu os primeiros 10 mil reais de ganho, né? Pegando desde o início ali. E quando foi, só para a gente ter uma linha temporal aqui, no caso, você começou na Rinode no final de 2013, que você falou, né? É, você estava 6 anos, então você começou em 2007, no multinível?
Mais ou menos 2007. Eu tinha 21 anos, quando eu fui no multinível, isso. 21 anos, hoje estou com 35. 21 anos eu conheci o multinível. Pá, vi lá e falei, me achei, me encontrei, é isso aqui. Eu que achava que não gostava de fazer nada, de repente me encontrei. Um negócio que baixa investimento, um negócio que você constrói seu tempo, que depende só disso aqui, ó, só de você fazer, né? Então, quando eu comecei, no finalzinho de 2013, na verdade, eu quase não coloquei ninguém, porque eu amei vender. Eu já estava acostumado com venda, e como eu estava com descrédito do multinível, eu falei, cara, eu vou me organizar primeiro para poder chamar as pessoas. Em 2014, eu iniciei com muita força, porque eu falei, cara, agora sim. E por que eu iniciei? Porque eu comecei a ver, né, a grana entrando, e eu conseguindo gerar os produtos. E lançou o Cruzeiro, que você falou. E na outra empresa eu sonhava em ir no Cruzeiro, eu sonhava, sonhava, eu ansiava em ir no Cruzeiro. Então, o Elton me colocou uma meta, que é muito importante também você ter a meta, né, cara? Ele pegou meu sonho, ele fez certinho, pegou meu sonho, traçou objetivo e a estratégia. E daí pra frente começou. 5 meses bati diamante, em 8 meses bati duplo diamante. Com 8 meses de negócio, já estava batendo mais de 10K, na renda. Só que eu fiquei alucinado, alucinado, alucinado. Comecei a fazer o negócio de forma assim, totalmente sem organização, primeiro, né? Sem informação, que eu acho que a maioria dos nossos líderes começaram que nem eu. A gente foi fazendo assim, foi fazendo, e a empresa foi crescendo. E aí que eu falo que nós tivemos uma sorte, muita gente chama de maldição. Aquelas pirâmides que entraram no passado, que muita gente perdeu dinheiro, sim, um monte de gente perdeu dinheiro, mas um monte de gente abriu os olhos, cara, com multinível. Então, nessa época, a gente tinha muita gente assim, poxa, tá bom, eu estava num negócio que não prestava, agora bora buscar o que presta. Aí começou, eu comecei a pegar muita gente, e o negócio foi começando a acontecer. 2 anos e meio eu era imperial. Cara, uma loucura, um resultado grande, a tua trajetória eu sei que foi muito parecida. Todos os nossos líderes foram meio, quem pegou para fazer mesmo, cresceu, só não cresceu. Por isso que eu falo, naquela época ainda dava para qualquer um virar, né? Hoje eu falo que o cara, para ele virar, ele tem que virar a gente, ele tem que se arrumar a cabeça, arrumar a mente, treinar mesmo, se capacitar. Eu sei que eu virei imperial sem preparo nenhum. E daí, cara, eu conto para todo mundo, que é um negócio que eu bato muito na cabeça hoje, da gente se alimentar mentalmente e se preparar. Hoje eu falo para minha rede, eles ficam bravos, cara, pede a Deus para você não virar imperial. Em 2 anos e meio que eu virei. Poxa, Pedro, que isso? Não, cara, não. Só pede a Deus para você virar no momento que a tua cabeça vai estar certa. Porque aí você evita um monte de problemas, coisas que aconteceram comigo. Né? Eu falo assim, poxa, eu trabalhei 2 anos e meio, depois eu parei de trabalhar quase 2 anos e meio, 3 anos, e só curti a minha vida. Também desde os 16, que eu saí até os 28, quando eu comecei a virar, cara, eu sonhava com ter uma renda individual. Aí, de repente, quando eu vi que caiu na minha mão, cara, eu curti pra caramba e extrapolei demais. E imagina, o cara que ganhava lá nada, mil e pouco, de repente ganhando 100 mil por mês, imagina o que que é a estrutura mental até o cara se corrigir, né? Foi quando a época eu mudei para os Estados Unidos, fiquei 2 anos em Miami, botei os dois pés no chão, o que eu vou fazer da minha vida, tal. E consegui ver as besteiras que eu fiz, que eu acho que todos nós cometemos, besteiras financeiras, pessoais. Graças a Deus, alguns líderes nossos já não, já eles vieram com preparo. Eu vim totalmente despreparado. Para você ver, você que está assistindo a gente, que a caminhada não é só as qualificações também, não é só a grana, é você estar tá acompanhando tudo junto. Isso é o que eu bato bastante. Você que está aí, sonhando, beleza. Beleza, entenda primeiro, você vai se lascar. Isso aí é uma moeda que você não consegue trocar ela, você vai ter que pagar essa aí. Você se lasca de novo. Aí, se você ainda bater rápido, que nem o batida, você se lasca de novo para você virar um... Então, não tem conversa. O preço do show é esse. O preço do show... Hoje, a gente está aqui, tranquilo. É uma coisa, eu tive várias vitórias, eu falo, na minha vida. Toda a minha família, eu falo isso abertamente, toda a minha família é da igreja, só que eu tenho, pai de pai, pai de mãe, alguns problemas de alcoolismo. E eu bebia demais. Como eu entrei na curtição, cara... E eu falo que o meu negócio estava no automático, eu curti demais, eu bebi demais, eu saí totalmente da linha do correto. Aí, de repente, há um tempo atrás, eu comecei a enxergar isso que eu estou falando para vocês. Que o líder, ele é uma, eu falo com tripé, assim, você tem que ser um bom pai, um bom profissional, um bom homem, você tem que ser totalmente focado em tudo para você ser um cara de sucesso. Até então, eu achava que era só a grana já era o suficiente. Isso aí mudou muito meu mindset, mudou muito minha cabeça. Hoje, para você ver, eu completei um ano sem beber, tenho atividade física diária, tenho um relacionamento com meus filhos animal mesmo, eles não moram comigo, moram com as mães, mas assim, para mim é muito importante quanto a grana, quanto o negócio, a família, que é do jeito que eu tenho, mas assim, até lá foi pauleiro, hein, Filipão? Até lá a gente apanhou bastante.
Caraca, que massa, velho. Parabéns, parabéns. E a mudança é nítida, né? Eu ia falar mais pra frente, mas já falando. Antes a gente falava Pedrão, agora tem que falar Pedrinho, né, cara? Emagreceu pra caramba também. Né? Você passou por um processo de emagrecimento aí, né?
Ah, lá, cara, eu falo pras pessoas, também não entendo muito do porquê que eu surtei tanto assim, mas na caminhada, como eu focava só na grana, né, cara? Eu não focava no dinheiro. Na época a gente nem tinha uma linha de nutracêuticos também, só tinha perfume, então... A gente, nem o grupo Rinaldo nem falava em saúde nessa época, só falava em grana. Eu cheguei a 165 quilos, irmão. Eu era gigante de gordo. Vou até ficar em pé aqui para o pessoal ver, que tem muita gente que nem me viu nesse novo formato, mas ó.
Caraca! Não, as fotos, cara, absurdo.
Então, 165 quilos. E aí eu fui inventar a moda, como é isso que eu falo, que o dinheiro é algo perigoso. Um dia na conta, fui lá inventar de fazer uma bariátrica, que eu, na minha cabeça, né, resolveria todos os meus problemas. Aí eu já bebia muito. Com a bariátrica, aí destruiu a minha vida. Eu virei alcoólatra de vez, já acordava bebendo, só dormia se eu bebesse alguma coisa. E, cara, a minha vida virou uma bagunça. Mas aí eu entendi o que era meu problema real, que era ansiedade, que era traumas do passado... E a bebida, consegui retirar isso da minha vida há um tempo. Comecei a trabalhar quietinho novamente na Rinaldi, sem fazer barulho, sem aparecer. E aí o resultado foi vindo de novo. E eu continuo fazendo, trabalhando na minha, quietinho, né? E eu tinha perdido até o sonho, cara. Eu não tinha mais sonho de ser titã, de ser nada. Eu vou ficar no Imperial e pronto. Aí eu voltei a sonhar e os negócios vêm acontecendo, cara. Agora eu tô batalhando para passar essa mensagem para todo mundo que sempre fala assim, poxa, eu ouço muito, a hora da Rinaldi já passou, quem entrou primeiro que deu certo, eu falo, cara, que pena para vocês não estão enxergando essa oportunidade agora, que é a maior oportunidade que você vai ter na vida, que eu falo que se você estudar um pouquinho sobre crise econômica, sempre na crise ocorreu um fenômeno, eu falo que é onde o dinheiro ficou de mãos, né? Onde quem estava preparado conseguiu explodir. E eu estou entendendo isso aí. Quem está preparado na Rinaldi hoje, toda live que eu faço, tudo, não falo mais de kits e nem valores. Eu falo, cara, entra com 99 e vem com a gente fazer um projeto. Entra com 99, entra com o kit básico, vem que eu vou te ensinar a fazer o projeto. E qual que é o projeto? É vender, cara. Eu falo por mim. Eu precisava de uma renda extra. Eu não precisava me imaginar ganhando 10 pau como diamante. Eu só precisava de alguma coisa que pagasse minha conta de luz, água, telefone e comida. Pronto. Aí a gente está com aí, acho que 30% desempregados. Eu tenho certeza que a gente vai chegar, infelizmente, a 50%. Brasil, metade do Brasil vai para o informal. Aí a pergunta que eu faço para você. E o informal o quê? Informal é venda direta. Né? Então, se a gente entender esse projeto, que fora a grana, a gente pode salvar muitas famílias, né, que vão precisar, sim ou sim, e saber, e a gente conseguir ter a responsabilidade de vender o projeto de forma correta, né, o nosso negócio vai explodir. O nosso negócio vai explodir. Então, tem gente reclamando, tem gente aí reclamando disso. Eu falo, cara, infelizmente está aí. O vírus está aí, a crise está aí. Porém, de repente, cara, você nasceu no momento certo, na época certa, na empresa certa, para você explodir. Eu tenho essa convicção, eu estou lutando muito, inclusive para fazer coisas online, enquanto dentro da parada, estou apanhando, eu era muito ignorante nessa parte, né? E a gente está se adaptando. Mas eu falo, cara, o negócio está aí, está pronto. Eu falo de boca cheia, para você que está ouvindo, eu falo isso em todo lugar que eu conheço muitas empresas. Nós temos hoje a melhor empresa, a melhor estrutura, os melhores produtos. Ainda temos melhores líderes, sim. Tá? Apesar de muitos estarem que nem eu, assim, totalmente, que estavam um tempo atrás de férias e tal, mas temos, sim, a melhor oportunidade do mercado. Sabe? Basta você poder vender ela ou não.
Boa, 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 boa. Cara, você falou um negócio que você falou assim, cara, a gente passou por um processo de crescimento. E eu acredito sempre que, assim, né, a bandeira do Brasil tem escrito assim, né, ordem e progresso. Mas eu acredito que o progresso, ele sempre vem antes da ordem mesmo, né? É, cara, primeiro é crescer, crescer, crescer e depois coloca as coisas no lugar, né? Esse é um primeiro ponto. Né, o processo de amadurecimento que o mercado como um todo passou, não só né, os líderes da Rino D, não só a empresa, eu acredito que o mercado como um todo, né? O mercado cresceu demais, cara, de 2013 para cá, eu estou envolvido desde 2013, você está envolvido desde antes de mim, acredito que você acompanhou ainda mais isso. Cresceu demais, isso é muito, 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 muito legal. E cara, uma coisa legal, né, dessa trajetória aí, você falando, cara, morei nos Estados Unidos 2 anos e, pô, quer dizer, o negócio você construiu no Brasil, você tava lá fora e o negócio te dando renda, né? Isso é uma das, assim, né, é muito top, cara, isso dentro do marketing de rede. Eu não sei se a pessoa, né, quem tá acompanhando a gente entende isso, mas isso é muito forte, cara, você conseguir construir um negócio e esse negócio continuar te gerando renda, sendo em outro lugar, completamente diferente, né, tocando um negócio pela internet. Então, isso é massa, isso é muito, muito, muito legal.
Filipão, fora tocar o negócio, vamos ser sinceros, quando você faz um multinível, faz um negócio bem feito, encontra líderes de verdade, onde tem sistema, cara, eu não fiquei 2 anos só nos Estados Unidos, eu fiquei uns 4 anos sem nem trabalhar, sinceramente, tá? E eu falo isso abertamente. E muita gente fala, pô, sem trabalhar. Eu falei, não, eu falo mesmo, é verdade, sem trabalhar, sem ter contato com o líder, sem nada. O negócio, ele continuou porque ele foi bem feito. Assim, no sentido de bons líderes abaixo. Mas esse para mim, foi um grande sentido do multinível desde o começo. Eu não estava aqui para gerar seguidores, pessoas que dependessem de mim. Desde o início do negócio, eu sempre gostei de cadastrar, mostrar o caminho e falar, cara, tá aí, se quiser ir, você vai, se não quiser, você vai, não vai, eu não vou te pressionar. Agora aprendi isso, né, um tempo atrás, até ficava em cima, hoje não, o cara vem e fala, ah, Pedrão, vou virar imperial em 20 anos. Falei, tá bom, vou virar em 1 ano. Falei, tá bom também, o único que eu falo é o seguinte, se prepara se der certo o que você tá falando, se prepara mentalmente também, né, não fica só pensando na grana que nem eu, senão depois você se enrola. Mas é isso que eu falo com as pessoas, poxa, você tem que entender o seguinte, cara, o nosso negócio, por mais difícil que seja, eu afirmo para você, é o negócio mais difícil que tem, tá? Mais difícil que tem, é mais difícil que tem, porque primeiro, você vai trabalhar um monte, mas não depende só do seu trabalho, depende que outras pessoas entendam e trabalhem também. Então, é o mais difícil, não depende só de você. Mas, poxa, é um negócio que se você conseguir construir, cara, acabou. Se for bem feito, acabou. Você está sempre num nível acima. Só isso que eu falo. Então, vale a pena? Cara, para mim, você ainda é formado, né? Eu não sou, mas eu você é advogado, eu falo assim, cara, um advogado, se ele parar de trabalhar que nem eu 2 anos, desculpa, por mais que ele tenha ações, uma hora acabou, não tem conversa. O cara tem que continuar, ele não consegue tirar umas férias de 4 anos que nem eu tirei e achar que vai ganhar dinheiro que não vai. Para mim, ainda, o melhor formato de trabalho, para mim, é multinível.
Top, top, top. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E Pedrão, cara, a gente, né, você falou desse desenvolvimento, né? De, poxa, Felipe, eu, né, ao longo desse tempo, né, cheguei ao resultado com uma mentalidade e fui, né, me moldando, né? Nitidamente, cara, você se mudou externamente, né, e internamente também, né? Essa mudança veio de dentro para fora e externamente ela é nítida. e decisões ousadas, né, cara? Ficar um ano sem beber, cara, decisões pesadíssimas, assim. Agora, o que que aconteceu nesse processo, né? O que que ocorreu aí? Foi uma decisão, foi uma decisão baseada, né, em estudos, em pessoas que você se conectou? Como é que foi isso? Sabe? Foi livros, foi áudios, foi o que que aconteceu nesse processo que você pode compartilhar com a galera para que, cara, as pessoas também passem por isso, né?
Eu falo para as pessoas, que eu vejo que acontece muito no marketing de rede é porque a gente acaba ganhando dinheiro muito rápido, né? E quando a gente não tem a boa base, que eu falo que as crenças, o que você realmente quer na vida, que no meu caso eu só tinha base do dinheiro, eu só queria grana, então quando eu conquistei eu fiquei meio perdido. O que aconteceu foi consequência disso. Eu falo que você dá dinheiro para uma pessoa despreparada é que nem você dá uma arma carregada para um macaco. O cara dá tiro, se mata, mata os outros, o cara só faz besteira, foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a ter consequências dos meus atos, de consequências do meu estilo de vida, e eu fui só apanhando. Chegou um momento que eu falei, não, chega. Quando eu vi que eu estava no limite, estava por me destruir, eu comecei a ir atrás de informação, né? Eu comecei e ir atrás de mais pessoas. Eu vou falar o nome dessa empresa porque ela é mais antiga do mundo, é a maior. Eu conheci em Miami um líder, cara, não lembro nem o nome. Ele seria um duplo diamante nosso, mas o cara era um duplo diamante há 40 e poucos anos, o cara era um velhinho. E eu fiquei maluco quando eu vi ele. E eu falei, cara, eu sou da Rinode, uma empresa multinível do Brasil. Eu conversei com ele, fiz amizade, a gente conversou por uns 3, 4 dias. E ele me deu várias dicas importantes do meu negócio, né, e da minha vida pessoal. Por mais que eu achei incrível ele me contando, e você vê que os problemas não mudam, independente de país ou não, ou de empresa ou não, é o mesmo problema. Briga de ego, poxa, todo mundo sopra a cabeça, aí começa todo mundo a fazer cagada. É tudo a mesma coisa, você para em casa, você para de novo, e aí fica buscando outras metas que não tem nada a ver com a meta inicial, e ele me deu várias dicas. Uma delas foi sobre essa base que eu te falei, base familiar, base espiritual, que dinheiro é importante, desde que saiba lidar com ele, né? Tirou um pouquinho da minha crença de aparecer, de porque, poxa, o cara que ele minha mentalidade, eu sempre falava assim, pô, eu tenho que aparentar, eu tenho que aparecer, e gastava mais do que tinha. Me falou sobre a importância da administração financeira também, porque no multinível você ganha muito, mas você gasta muito, às vezes, com viagens, com estratégias, sobre você saber lidar com o dinheiro, que o dinheiro não aceita desaforo de forma nenhuma, não importa o nível que você está, né? E o que ele me falou, cara, uma palavra que acabou comigo, que é o que eu prego hoje e vou pregar o resto da vida, foi sobre o consumo da rede. A pergunta é o seguinte: se a gente conseguir vender a ideia de uma rede consumidora, que as pessoas consumam os produtos de forma que dê paixão e que eles economizem com o consumo, tá? Antes de ter qualquer tipo de pensar em venda, cara, você tem uma rede eterna, que eu vejo que isso sim, nas nossas redes, Felipe, é o que mantém a Rinode hoje, são pessoas apaixonadas no produto, né? Eu falo muito, eu tirar o pé do acelerador, parar de trabalhar no... E não estou aqui para julgar, porque cada um tem seu momento, mas eu vejo que os nossos produtos são apaixonantes. E se a gente focar bastante no consumo e naquele cara, que nem eu no começo, que precisava vender para pagar o básico, cara, a gente explode. Por muito tempo eu vendia a prosperidade. Não, vem logo, bar diamante em 2 meses, em 1 ano você vira imperial e o pau tora mesmo. Constrói tudo errado, quebra tudo de novo e aí o cara tem que reconstruir tudo de novo. Né? Hoje eu sou light, eu sou que nem o hippie, eu falo, o hippie do multinível. Eu falo, cara, paz e amor, vai tranquilo, vai na fé que vai dar certo. Demore 1 ano, demore 10. Não duplica a minha história, porque eu, para virar imperial em 2 anos e meio, destruí minha mente praticamente, depois fiquei de férias 4 anos. Então, antes de eu ter virado em 6 anos e meio de forma normal, que eu não ia ter feito tanta besteira que nem eu fiz. Então, eu falo para os caras. Pedrão, tá difícil? É difícil. É demorado. Mas, cara, ainda, se você colocar no papel todas as oportunidades que às vezes você tem ou nem tem, né, que tem no caso, não tinha outra profissão, não tinha para onde ir, o multinível ainda é a melhor opção. De longe, de longe, de longe.
É o negócio mais simples e mais acessível, né, cara? Isso é inegável, assim. E você falou um negócio legal, assim. Você falou, cara, a gente tá vivendo uma crise. E o que, geralmente, as pessoas estão muito envolvidas com multinível, elas, em sua grande maioria, elas nunca empreenderam no mercado tradicional. Então, elas não sabem exatamente a dor de um empresário do mercado tradicional, né? Eles sabem só aquela parte externa, né? O cara tem uma loja ali, tem alguns colaboradores. Ele não entende o que passa ali de desafios internamente para o cara fazer aquele negócio virar. E uma das coisas que é uma das grandes dores dos empresários, cara, é o custo que o cara tem para manter o negócio dele rodando, né? Então, cara, você queira ou não queira, o cara tem aluguel, o cara tem né, despesas com funcionários, o cara tem uma série de coisas que abre o mês e já começa no negativo. Que é muito diferente, por exemplo, de um negócio de marketing de relacionamento, que o custo, cara, praticamente é inexistente, né? Tipo, qual que é o custo que você tem? Ah, o custo é minha ativação, né? São os produtos que eu tenho que comprar para eu me manter ativo no negócio, né? Manter meu negócio apto a receber bônus do que minha rede produz. Que geralmente, né, na maioria das empresas, na Renode, por exemplo, você compra com 50% de desconto, então, né, você faz uma economia, dependendo ali dos produtos que você pega, e ainda tem a possibilidade de fazer uma baita grana na revenda desses produtos. Então, esse é um ponto assim que a galera precisa, sabe, entender para, num momento como esse, né, de crise que a gente está vivendo, muito negócio fechando, infelizmente. Mas economicamente sempre vai ter, né, o momento ruim para algumas pessoas e para outros setores vai ser bom, é assim, faz parte, né? Eu estava falando isso hoje, né, inclusive com o André, que, cara, né, por exemplo, a construção civil está bombando, né? Está bombando a construção civil, e então tem um setor bombando, cara, né? E sempre vão ter alguns setores da economia, independente do que esteja acontecendo na
Construção
crise.
civil, o dinheiro não acaba. Eu falo para as pessoas: o dinheiro está aí. Ninguém está querendo arriscar, então é mais fácil, em vez do cara ficar com o dinheiro na mão, o cara comprar uma casa, construir alguma coisa, para você ver. Então o dinheiro não vai acabar, não vai acabar. A diferença é essa. Agora, o que a gente tem que se ligar é o seguinte: o grande bolo da população brasileira, o grande, 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 que é o mais afetado. Porque eu falo para vocês, eu falo para todo mundo. Não, muita gente está numa vibe assim, ó, vai vir a vacina, tá? Todo mundo vai ficar ok e vai voltar tudo ao normal. Cara, vocês estão viajando. Como assim é o normal? Empresas fecham, quem quebrou não vai ter grana para abrir outra empresa, né? E dificilmente vai estar se arriscando a abrir. O cara que tinha 20 funcionários e diminuiu para 7, o que que vai acontecer? Ele se adaptou. Tecnologicamente, ele treinou os funcionários, cara, ele está trabalhando com 7. Ele não vai aumentar o emprego. Ele não vai falar, não, agora eu vou contratar de novo os que eu mandei embora. Não. Ele vai ir contratando se precisar, mas possivelmente, como tudo já passou, ele se adaptou naquilo lá. Ele vai ficar no 7. Até ele querer expandir, vai demorar anos. Então, cara, para você que está escutando, não tenta entrar nessa viagem na maionese que vai ser o normal. O normal é isso aqui, o normal é o que a gente está vivendo hoje. E o normal é você se adaptar a ela. A realidade é simples: pessoas desempregadas, pessoas sem grana, pessoas sem dinheiro para investir, pessoas desesperadas para o básico. Então, se você começar a vender o básico, o que que é? Cara, vem comigo, eu te ensino a primeiro economizar no que você já consome em casa. Segundo, ter uma rendinha extra lá para poder bancar suas necessidades básicas ali de casa, poder comprar carne no final de semana. E terceiro, quantos amigos que nem você estão quebrados? Ah, um monte. Então vem com a gente e vamos fazer a mesma coisa. A nossa área, que é a área de cosméticos, bem-estar, tudo que a gente vende, é uma área que ela foi afetada? Eu acredito que foi, mas para o nosso caso, foi para o melhor. Porque pessoas que utilizavam produtos mais caros, exemplo, porque, tá, cara, nossos produtos são baratos, mas pela qualidade que tem, são baratos. São baratos, né? Não deveria custar só isso. Já temos prêmios, algumas coisas aí. Dentro da nossa época, pô, era a empresinha que ninguém conhecia. Na época era só os gols, né? Imitação, a palavra certa é imitação. Hoje não, cara. Você botar no Google aí, melhor resultado do Brasil vai ser o nosso. Produto mais vendido da América Latina, vai ser, perfume mais vendido da América Latina vai ser o nosso. Hoje a gente tem nome e tem preço. Então, tem muita gente que a opção da pessoa vai ser vir usar a Rinode, aí vai descobrir que é bom, não use, às vezes eles têm um preconceito. Então, eu vou falar para todo mundo, cara, independente de crise, ninguém vai parar de tomar banho, ninguém vai parar de escovar o dente, ninguém vai parar de usar desodorante. O teu trabalho, eu falo para minha rede aqui, vocês, botem a nossa marca no mercado. Só isso. Não tem mais trabalho nenhum. Porque o mercado está aí, o consumo continuou, tá? Para você ver, outras empresas na nossa área estão só crescendo, só crescendo. Não tem crise. Então, a crise tá em quem não está se preparando para o boom que vai ter. E eu falo, o boom é agora. O boom é agora. Na nossa época, não era o boom. Na nossa época, foi boom para a empresa. Né? Para a empresa, porque muitos líderes vieram ao mesmo tempo e tudo isso, e a gente foi crescendo. Mas o boom de quem realmente for inteligente vai ser agora. Agora que é a oportunidade, porque está todo mundo precisando, cara. Não tem opção. Não tem opção. O negócio é renda extra. E esses 2 anos nos Estados Unidos foram muito importantes para mim também por outra coisa. Eu cresci numa família onde muitos eram concursados, onde muita gente considerava ou o concurso ou o emprego o topo. Porque a América Latina, eu que fui para fora agora e descobri que não é Brasil, é o pensamento da América Latina, o pensamento de todos os latino-americanos são assim, a gente tinha vergonha de fazer negócios, né? Vergonha de ser vendedor, era vergonha. E é verdade, porque no nosso consciente, ser vendedor era aquele cara que não deu certo em nada na vida e aí parou para vender alguma coisa, né? E eu fui para os Estados Unidos, cara, e descobri por que é o principal país do mundo e por que eles são tão fodas do jeito que eles são. Cara, eu andando na rua, eu conseguia ver assim, pô, eu vi, antes eu via só em filme, mas eu vi de casas gigantes, né, de 3 em 3 meses, eles tiram tudo que é usado para fora e eles comercializam, é filhinho vendendo, é a esposa, é o cara. Dependendo se o cara é diretor de empresa ou não, os caras vendem. E depois outra coisa que eu vi, que eu cara, fiquei maluco de ver uma casa gigante, né, linda, né, perto de lá em Miami, pertinho da praia, o pai botando o filho e a filha pequenininha para vender suco de limão, igualzinho nos filhos, ensinando os filhos a vender as coisas, cara. E, poxa, o cara já tinha sucesso, o cara tinha casão, já tinha carrão, ensinando a comercializar, né? Não interessa, cara, se é vendedor ou não. O cara tem que entender que você se tornar um vendedor, você é um empresário, né? Começa, o empresário, ele inicia do princípio de vender. Só isso, de gerar renda. E por isso que eu falo que o nosso chão é tão fértil na América Latina, porque enquanto a maioria pensa no seguro, né, alguns loucos que nem nós pensamos nisso aqui, né, do que não é seguro. E eu não vejo maior segurança do que eu estou fazendo, marketing de rede em cima de uma empresa séria, em cima de produtos bons, preço barato, tá? E de consumo, consumo obrigatório, vamos falar assim. Não tem como o cara parar de usar desodorante, um perfume, um shampoo, condicionador. Não tem como. Um shake o cara até para de consumir, sei lá, mas esses itens básicos não tem conversa. Eu vejo a segurança aqui. Aqui eu vejo a segurança. No restante eu não vejo. Eu não vejo de jeito nenhum.
Boa, 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 boa. Cara, olha só. Eu li algo num livro essa semana que eu acredito que é válido compartilhar. Falando sobre essa questão de país de primeiro mundo, né, e da realidade do Brasil. Tem muita gente, né, no Brasil que tem uma mentalidade, eu tenho amigos hoje que moram lá fora, que vão para lá para trabalhar, né, por hora trabalhada lá e ganhar algum dinheiro em dólar ou euro, né, que não era a sua realidade, né, mas vou pegar um pouco do que você falou aqui e colocar nessa leitura que eu fiz. E aí, falando sobre mercado, né, por exemplo, o mercado maduro de carros, né? Lá no Japão, nessa última década, o Japão, o mercado de carros lá, ele cresceu 5%. E o mercado no Brasil de carros, ele dobrou, né? Ou seja, cara, ele cresceu 100%, né? Dobrou a frota de carros novos no Brasil. Então, quando a gente pega esses países de primeiro mundo, cara, são mercados muito mais maduros do que, por exemplo, os mercados que a gente tem a oportunidade de atuar aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque o Pedro falou um negócio, cara, os loucos como nós, e é exatamente isso, porque, cara, nesses mercados mais maduros, as pessoas, né, já tem gente muito boa, cara, fazendo aquele mercado acontecer há bastante tempo. Aqui não, cara, aqui a gente ainda precisa despertar muita gente para entender que o empreendedorismo é sim um caminho, e não é, cara, empreender lá fora e tal. Cara, a oportunidade está aqui dentro, né? A oportunidade está dentro do nosso país, está nos países vizinhos, né? Eu também tive essa oportunidade de visitar né, os países vizinhos aqui, e é exatamente essa mesma cultura do Brasil, né? A gente vê muita similaridade com alguns, até com um pouco de atraso, assim, com relação ao Brasil, né? De, de, de estrutura, de mentalidade e tal. Então, eu acredito que é sempre válido essa reflexão. Agora, Pedro, cara, você falou um negócio que você falou assim, cara, eu trabalhei, e eu queria saber o seguinte, em números isso, né? Eu acredito que isso pode passar uma mensagem legal para a galera. Quantas pessoas você precisou recrutar para você ter o resultado que você tem hoje, diretamente a você? Você tem esse número aproximado, pelo menos?
Eu não tenho, Felipe, por um motivo, cara. Tem uma coisa que eu sempre levei muito a sério, até porque eu já conhecia do multinível e eu levo isso até hoje, né? É que tem uma coisa que você não pode fazer. Quando eu estou trabalhando, falei que eu fiquei esses anos sem trabalhar, mas enquanto eu estava trabalhando, sempre abri linhas novas. Porque, cara, é bem simples, né? Pessoas entram e pessoas saem do negócio. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tinha um não vou falar o nome, claro, pelo fato, mas é um líder da minha empresa que ele levou um chifre da mulher e o cara já estava, poxa, bem, mas por vergonha e pelo problema familiar, ele saiu do negócio. O cara saiu por culpa da Renault? Não. Por culpa do mercado? Não. Por culpa do grupo? Não. Por culpa do produto? Também não. Ele saiu por problemas pessoais. Então, é um exemplo simples. Como vários outros problemas pessoais também saíram. Briga com patrocinador, assim por diante. Então, a gente não sabe, nesse negócio, o quanto o cara vai ficar. Então, você tem que abrir linhas novas. Então, eu perdi um pouquinho de saber de quantas linhas novas eu abri. Mas, assim, pode ter certeza que no total da minha carreira, da minha caminhada na Rino D, quase 8 anos aí, eu abri mais de 50 linhas, com certeza. Com certeza, assim, falando. Mas, assim, por isso que eu falo para os caras, é um trabalho básico que a gente tem que fazer, né? É o nosso feijão com arroz. Não tem que outra coisa. Se você parar de chamar a gente, se você parar de falar negócio, né? Então, o negócio não anda. E é por isso que eu voltei para o negócio, a trabalhar mesmo, e voltei fazendo isso, e eu voltei a crescer, né? O que eu construí se manteve, só que agora eu voltei a crescer porque eu abri minhas novas, né? E errando e acertando, e muita gente parou de novo, mas é o normal, gente. É o que acontece em todos os negócios. Eu falo para as pessoas, tem gente que já voltou comigo pela terceira vez, e eu falo, cara, é normal, não se sinta culpado, né? Desistiu, beleza, volta. Tem gente que saiu para fazer outra empresa, porque muita gente quer achar a culpa assim no líder ou na empresa. Ah, não, mas se eu for para tal lugar, eu vou me adiantar, ou é o do momento. Aí o cara chega e eu sempre falo, cara, vai com Deus, não tem problema nenhum, mas só entendo uma coisa, né? E eu falo isso abertamente. Para a Rinode chegar até onde ela chegou, até hoje, nós fizemos cagadas gigantes, tanto de empresa quanto líderes, assim, não digo, que são os nossos, para organizar a casa, né? E hoje, por mais que você pule de galho, entenda, beleza. Só que na nossa época, não tinha uma Rinode já preparada assim, uma líder. Não tinha ninguém assim que seja próximo. Então, a empresa, ela conseguia. Se você entrar em qualquer negócio hoje, essa empresa vai ter que passar também por essa adequação, por arrumar, porque não tem atalho, cara. Você vai para lá, você vai se lascar e você vai acabar voltando, porque é o processo natural, tanto da empresa quanto dos líderes, né? A nossa maturidade hoje, empresa contra líderes, não tem dinheiro que paga. Por exemplo, vou falar de mim, tudo que eu passei hoje, cara, não tem milhões que eu podia comprar para não passar. Então, eu tive que passar e foi doído, e com certeza, se eu pudesse pagar, eu pagaria. Para não passar, para ter a mentalidade que eu tenho hoje, mas não adianta, é um processo, é um processo. Por isso eu estou tão feliz hoje e falo, olha, falo para minha rede, vocês estão na melhor empresa, na melhor oportunidade, tá? Vocês estão sim no melhor local que vocês podiam estar. É só colocar em prática, parar de reclamar, parar de ter preguiça. Porque aí eu te falo, virei imperial 2 anos e meio, durante 2 anos e meio, eu não, eu acordava, eu respirava, eu tomava banho, eu vivia Rinode. Então, tem que entender isso aí também. Eu me entreguei de corpo, alma, coração. Hoje, eu reparto meu tempo. Eu tenho tempo família, eu tenho tempo físico, que eu cuido de mim, eu tenho tempo espiritual, eu tenho tempo de estudo, não tenho só tempo de trabalho, como era antes. Então, assim, tudo que eu falo, tudo é um aprendizado, né? Então, a minha velocidade hoje é diferente da velocidade do Pedro que começou lá em 2014, que nem louco. Então, eu falo que nem é algo saudável, nem é algo saudável. Mas, poxa, se você está aí reclamando, cara, entenda. Eu sei que o Felipe teve a mesma história que eu. Ninguém virou, ninguém que virou como a gente virou, virou sentado, brincando de casinha, não. A gente se doou, corpo, alma e coração. Então, eu falo, se eu, que já tenho uma renda legal, estou me doando de novo de corpo, alma e coração, você tem mais obrigação de fazer o mesmo. De fazer o mesmo com a mesma sede e a mesma crença. Porque como eu e o Felipe não tínhamos, assim, sinceramente, na nossa época, não tinha, assim, vários exemplos de sucesso no negócio para a gente acreditar. Pô, a gente acreditou só no sonho. Hoje vocês acreditam numa realidade. Pode falar o que quiser, mas a maioria dos líderes de Nordeste, cara, se estabilizaram economicamente, estão bem. Poxa, tem imagem boa. Então, assim, na cidade, ninguém, quando a gente começou a vender o sonho, era realmente um sonho. Hoje é uma realidade. Muita gente pode falar qualquer coisa do multinível da renda deles. Você não pode falar que não dá certo. Porque se deu certo para um par de gente, por que, que não vai dar certo para você, né?
Boa, 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 boa. E, cara, essa questão da velocidade, Pedrão, eu sempre comento com a galera assim, cara, eu acredito que a velocidade acompanha a necessidade, cara. Né? A minha necessidade hoje, a sua necessidade, é diferente da necessidade que a gente tinha em 2013. Então, cara, você não pode cobrar uma velocidade incompatível com a necessidade. Então, esse é um ponto que é importante, né? Porque senão o cara fica comparando banana com maçã, né? Isso é importante. E, Pedrão, o que que você acredita, cara, que você como líder, né, fez seu negócio virar muito bem e que você acredita que todo mundo deveria fazer, sabe? E que você vê a galera errando muito, assim. Qual foi o seu grande acerto na construção do seu negócio?
Cara, eu falo que o grande acerto é desde o começo, ter colocado cara, com uma venda direta, a coisa mais importante do meu negócio. Eu falo que esse foi o grande acerto, porque não tem como, cara, não tem como. A venda direta, ela auxilia mesmo, um exemplo, a gente estruturar a rede. Eu volto a falar do negócio, cara, vamos parar de vender um pouquinho o sonho, de ficar rico rápido, que isso aí não existe em lugar nenhum, nem na RinoD. Você que tá entrando na RinoD agora, desculpa, se alguém te vender o projeto aí para você ficar rico rápido, isso aí não existe. Realmente não existe em lugar nenhum. Por exemplo, você ser traficante de drogas, você vai ter que crescer, você vai ter que ter estrutura, você vai ter que ter grana, você vai ter que ter os seus contatos, você vai ter que fazer do mesmo jeito. Então, nem para coisa errada dá certo ganhar dinheiro rápido. Não tem como. O que a gente tem que entender é o seguinte, que, cara, você tem um projeto na mão, que se você trabalhar certinho, você simplesmente tem a condição do quê? De ajudar uma pessoa a complementar a renda. Cara, só isso na tua cidade aí, qualquer cidade do Brasil que você tiver hoje, na crise que está, você alcança aí milhões de pessoas fácil, 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 fácil mesmo. Então, a grande meta na minha cabeça desde o começo foi ensinar as pessoas a terem essa renda extra, que foi o que eu tive, afirmo, que foi o que reteve minha rede até hoje, o negócio. Sempre vendi a ideia do cara vender, do cara desprender desses traumas, desses bloqueios mentais que eu falo do passado, que todo brasileiro teve, de família ou de informação, que a venda é feia, que a venda é para quem não presta para nada. Que isso foi o que eu falo que é a base do meu negócio, sempre vai ser hoje. E hoje eu falo assim, cara, eu dou curso para a galera, eu estou colocando sempre uma psicóloga junto para conversar, porque me fez, eu comecei a fazer com a psicóloga um acompanhamento para entender minhas travas mentais, por que eu tinha tanta dificuldade de reter dinheiro na mão, por que eu brigava tanto. E eu fui entendendo, cara, que é algo que vem do brasileiro em si. Né, algo brasileiro. E poxa, começou a dar muito certo, começou muito certo. Então, na nossa própria rede, eu falo, o que você puder fazer, cara, bota a galera para falar, com a psicóloga, então, para eles entenderem, e, cara, vai corrigir muita coisa que você não tem noção, não tem noção mesmo. Isso aí é algo muito forte. E a gente tem, cara, um trabalhão no Brasil. Aqui, essa nossa área, nossa terra é tão fértil, porque a gente tem um big de um trabalho, porque é muita gente sem informação, tá? Sem base, que nem eu, no começo, sem base nenhuma, sedenta, com muita sede do básico, básico, do básico. E eu falo para você, hoje eu entendi que a nossa meta de trabalho em cima dessa grande população que está desempregada E, poxa, vai ser algo lindo para quem comprar esse projeto de ajudar o Brasil a sair um pouquinho dessa crise. Eu falo que eu hoje estou com esse projeto de vida mesmo, de ajudar, realmente ajudar as pessoas. Porque, realmente, quando eu iniciei, como eu não tinha condições, a minha cabeça era sempre ganhar, que eu nunca tive. Hoje, que eu já tenho, que eu já sei, eu entendi que o projeto é muito mais além do que só ganhar. É você ajudar pessoas. Não é ajudar pessoas a ganhar 10 mil por mês, não, porque isso aí está muito fora da realidade brasileira. É isso que eu falo, o cara ali nem acredita que ele pode virar um diamante. Vende projeto, o cara construir R$1.500 extra. Cara, você salvou a vida de metade da cidade. Metade.
Boa. E isso que o Pedro está falando, assim, não sei se é claro para todo mundo, mas, cara, tem um monte de estudo aí, se você digitar no Google, você vai ver. Mais de 50% da população é endividada, né? Então, o cara, não é que... Antes de falar de um sonho, o cara tem uma dor latente, né? Ele está com gente ligando para ele, cobrando.
50% você foi bonzinho, bonzinho demais com 50%. Pode jogar mais para pegar a estatística do Serasa aí, você vai ver o que, que é. É uma loucura. Poxa, aí muita gente fala assim, poxa, acabou. Não, não acabou o mundo, não, cara. O mundo ele já passou por várias crises assim, e a gente está aqui até hoje, só na evolução. É, a diferença é que alguns loucos, eu vou falar de novo, eu posso chamar de louco, porque o louco é aquele, às vezes, que vê o que ninguém vê, né? Que é o nosso fato, a gente enxerga o que ninguém enxerga. Alguns vão entender esse momento, vão falar, cara, não, vamos corrigir, vamos adaptar, vamos colocar aqui. O multinível ele encaixa nessa crise, né? O multinível que eu falo real, que é aquele que ensina o cara a vender produto mesmo, de ter produto em casa e vender produto para os amigos, esse aí. Esse multinível, cara, ele encaixou nessa crise e você vai ver. Alguns líderes vão comprar esse tipo de projeto real e vai ser um boom novamente. E eu falo, isso eu tenho uma certeza tão clara, cara, tão clara. E eu dou graças a Deus que eu passei por tanta besteira, tanta coisa errada lá atrás, que eu falo que Deus é bonzinho comigo no sentido de que ele sempre olhou meu coração, ele sempre falou assim, não, o coração dele é bom, a cabeça às vezes não é, né? Mas como Deus viu o coração, ele falou, não, vou preparar esse garoto para o que há por vir, né? E eu vejo que hoje eu tô feliz, cara, de estar preparado para esse momento. É que nem eu falo do corona, um exemplo. Se fosse na época que eu estava bebendo pra caramba, eu já não comia direito por causa da operação, bebia todo dia. Fisicamente, eu já estaria morto se não fosse a minha decisão há 1 ano e meio atrás, né? Quase 2 anos atrás, de mudar de vida, 1 ano. Eu tomei a decisão, não foi por causa da crise, né? Foi por mim mesmo. Poxa, eu me preparei para a crise, Deus me preparou, falou: não. Vai acontecer tanta besteira na tua vida, você vai se corrigir e você não vai morrer, porque você tem alguma coisa para fazer na terra ainda. Eu tenho essa crença muito grande. E quem tá vendo, cara, você foi. Cara, você é sortudo, de coração, você é sortudo. Se você foi desempregado, você é sortudo. Se você te mandar embora, você é sortudo. Se você tá ferrado agora, você é sortudo. Porque, de repente, tudo isso precisou acontecer para você conhecer essa oportunidade ou para você aprender a vender essa oportunidade de forma correta e, de repente, daqui 10 anos, então, né? Daqui 10 anos você está sentado que nem eu contando a história de forma simples e de forma bem rápida, porque vai ser baseado nisso aqui. Poxa, entrei, estava lascado, estava ferrado, entrei na empresa certa, com a oportunidade certa, entrei com a mentalidade de ajudar as pessoas e deu certo pra caramba, e hoje estou aqui, Imperial Elite, ou duplo, ou diamante, pago como que já está ótimo. Você está aí com as férias do ano pagas pela empresa e está navegando aí no sucesso.
Boa. E Pedro, o que que você pode dar de conselho para a galera que está começando, cara? Assim, aquela galera que tem 6 meses de negócio, está dando os primeiros passos, que ainda tem um monte de dúvida com relação ao negócio, de crença mesmo no modelo, às vezes na empresa, às vezes nela mesma, né? O que que você falaria para o Pedro também, né? Lá de trás, né? Pensa no Pedro lá que também tinha suas dúvidas, assim.
Cara, minha dúvida é simples. Meu conselho é simples para você. Pensa assim: se não fosse a Rinode na tua vida hoje, você estaria fazendo o quê? A primeira pergunta que eu ia fazer. Você acha que você estaria navegando tranquilo, em paz? Primeira pergunta. A segunda, cara, se eu levei 8 anos para ter algum tipo de resultado, por que que você quer ter resultado no primeiro ou no segundo ano? Eu entendo. Por mais que às vezes eu pareça ser o cara mais burro do mundo, mas, poxa, eu demorei 8, caramba. Por que que você quer no primeiro ano? Então, se você está no primeiro, no segundo, terceiro, no quarto, não importa. não importa. É o teu tempo para aprender. Porque o negócio funciona. Até para a pessoa mais lerda do mundo funciona. Né? Então, a pergunta que eu falo para você, por que, que você não entende que é o seguinte, você vai levar o teu tempo, tá? Aí não é culpa da empresa nem dos líderes, é o teu tempo, tá? Você tem que entender isso. Então, não importa, bota na tua cabeça uma coisa que o Pedro colocou lá no início. É, simples assim, vou olhar bem para a câmera para você lembrar. É, bota na tua cabeça, não importa o tempo. O importante é que você chegue lá. Só isso. Não importa o tempo. Não importa o tempo que vai levar. Não importa, porque o tempo não é culpa da empresa, dos produtos nem dos livros. A culpa é tua. É o tempo da tua cabeça dura amolecer. É o tempo de você aprender a fazer, vender de forma correta, colocar de forma correta. Aí eu não sei. Mas, cara, entenda uma coisa. Estude. Vê em qual outras áreas. Primeiro, você se adequa. Você tem condições de chegar e falar, poxa, mas o médico ganha mais. Cara, você sabe quanto custa para se formar em medicina no Brasil? E outra, ganha mais como? Quanto? Como que eu digo, cara, quantos plantões você vai ter que fazer para você ganhar mais? Quanto tempo você vai ter? Quantas férias você vai deixar de tirar para ganhar mais? Né? Então, seja realista. Seja realista. Primeiro, se você tem condições de se formar, de alguém te bancar dentro da faculdade, de você chegar no nível de formado e depois construir alguma coisa? É, porque a maioria era que nem eu, cara. Não tinha condições nenhuma de nada. Não adianta você se comparar com um puta profissional. Você nem vai chegar lá, a realidade é essa, você não tem oportunidade para chegar lá, né? Se compara na tua realidade hoje, poxa, você, eu falo Pedro antes, valia 1.500 no mercado, acabou, se ele está ganhando 2.000 com venda, cara, 500 a mais, ponto final, daí para frente é lucro. Quando eu bati 3.000 na Rina D por mês, cara, eu já entendi que eu já estava no lucro. Quando eu era já ouro, eu falei, cara, eu já tô acima do que eu ia ser em qualquer coisa que eu escolher ser. Então, daqui para frente é lucro. Entenda isso. Sai para a rua, sai para vender. Né? Ah, mas fulano parou, minha rede morreu. Parabéns, cara. A minha rede também morreu um monte de gente. A diferença é que eu continuei construindo. Né? É normal. E o que eu falo para as pessoas, cara, aproveita a oportunidade. Não é qualquer um, cara, que teve a oportunidade de entrar que nem você. A maioria ficou... Eu falo que são funis, né? O cara barrou no primeiro não. Um exemplo, um cara, eu lembro que meu avô não deve nem lembrar disso aí, mas a figura paterna que eu tenho, meu avô, o cara que eu mais respeito, o cara que, como mestre de obras, Zé Pedreiro, formou 5 filhos na faculdade, o resto, 4 ou 5, quem não quis formar, porque não foi porque ele não ajudou, porque a pessoa não quis. Então, é um cara que, como pai, como homem mesmo, é um espelho para mim. Eu lembro quando eu fui comentar para ele, que eu fui entrar na Rinaldi, ele falou, cara, falou bem assim, olhou no meu olho e falou, meu filho, agora eu vejo como você é burro, né? Pra você ver. Entendeu? Imagina, o cara que você mais admira no mundo chama de burro, né? Mas é verdade, ué. Ele olhou assim e falou, cara, o cara tá se lascando desde 16 até 28, nunca deu certo em nada, é burro. Na visão dele, coitado, era o que ele entendia de mercado. Mas assim, você acha que eu cheguei aqui, levei pancada tudo que é lado, e levo pancada até hoje. Até hoje eu escuto gente falando que foi fácil, que deu certo para mim, porque eu entrei primeiro, e essas besteiras, e eu levo. Mas, cara, eu sempre levei pancada. Se você acha que você tá levando pancada, cara, eu escuto esses dias uma coisa, e eu gravo muito algumas frases que as pessoas falam para mim, pessoas com mais experiência, eu falei, poxa, eu tô cheio de problema. Eu falei, ah, cara, fica tranquilo, parabéns, tá cheio de problema, você tá vivo, né? O dia que você morrer, acabou os seus problemas, os problemas vão ficar para quem ficou. Então, assim, ah, tá cheio de problema, tá tudo ruim, parabéns, você tá vivo, ainda tem chance de dar uma guinada, de acertar, só não tem chance que já foi embora.
Boa, 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 muito bom, muito bom. E Pedrão, e qual conselho você daria para o outro grupo, né? A galera que já tem alguma experiência dentro do negócio, que já atingiu uma renda de pelo menos 5 mil reais ou mais, e, cara, quer crescer, né? Tem uma turma aí que, poxa, o cara quer crescer, quer chegar aos resultados que você tem hoje, conseguir viver, né, efetivamente da renda residual que o negócio pode proporcionar a longo prazo, mas às vezes, enfim, não sabe exatamente o caminho, às vezes está meio... ainda, né, não tá patinando, sabe? Não, trabalha, mas não sai do lugar. O que você pode falar para essa turma?
Cara, primeiro, eu falo assim, o primeiro puxado de orelha que eu dou é o seguinte: pega a tua renda hoje, que você ganha na Renda D, e compara a outras profissões, tá? Primeiro, você vai levar um susto. Você vai ver que você está acima de muita gente que você considera até melhor que você, tá? Segundo, entenda que você está no nível X ou há pouco tempo, há muito tempo. Se você está há muito tempo, você não cresceu por culpa tua. Para de querer caçar sistema ou caçar líder X ou caçar empresa tal. Entenda que você já está na melhor empresa, já está no melhor negócio, já está no melhor momento. E, às vezes, você não está dando o sangue que você deveria dar, né? Eu falo que tudo na vida tem um preço. E o sucesso também tem um preço. Tem um preço de dedicação, de estudo, de trabalho. E se você quiser realmente mudar de PIN, você vai ter que entender que você vai ter que pagar esse preço. Você vai ter que aumentar os seus números. Chega de ficar esperando a rede, né? E uma coisa que eu escutei na outra empresa, eu sempre levo isso na minha cabeça, é assim, Felipe, o grupo que te trouxe no teu PIN atual, né, no teu nível atual, não vai ser o mesmo grupo que vai te levar para o próximo nível. Você vai ter que construir outro grupo junto para que ele junto te leve ao próximo nível. Então, chega de cobrar. Eu vejo que muitos diamantes da nossa empresa, eles ficaram ou diamante elite, ou duplo, ou triplo, ou imperial, eles pararam no tempo e eles querem só treinar a própria rede, só ficar ali, e eles não querem expandir. Cara, você não vai crescer. Ao contrário, a probabilidade que você caia é gigante, porque a sua rede faz o que você faz. Se você para, eles também param, né? Então, é meio que natural, é natural. Então, você quer mudar de nível, cara, se prepara. Larga de achar desculpa e começa a construir números. Quantas pessoas você vai falar por dia? Outra coisa que eu falo, que eu sinto muita vergonha até de mim e de outros que eu vejo. Poxa, entenda o seguinte, você que é líder, eu falo como líder também, a gente tem que vender. Sabe por quê? Você não vende um projeto que você não faz. Tá? Simples assim. Você vai ficar fingindo que vende, o teu grupo finge que vende. E assim os pontos não vêm. Então faz o seguinte, para de cobrar os outros, cobrar qualificação, sai pra rua você primeiro, consome 1.000 pontos. Eu falo que é o mínimo de uma família, de um líder da Renda D consumir, consome 1.000, 2.000, 3.000 pontos. Faz um consumo legal, você e tua família inteira. E segundo, cara, faz mais 1.000 pontos, 2.000 pontos de venda. E eu começo a fazer e apostar nos teus grupos que você está vendendo e mostrar, filmar e novos cadastros, novas vendas. Cara, você vai começar a ensinar o certo para a tua rede e aí você vai ver a duplicação dando certo. Tudo partindo de você. Uma coisa que eu sempre até estava falando com uma pessoa esses dias, eu me cobro muito. Eu me cobro muito. E antes eu acabava cobrando as pessoas. Isso aí dava um atrito gigante na rede. Mas eu parei de me cobrar. Hoje, assim, parei de cobrar as pessoas. Eu comecei a só me cobrar. O que o Pedro está fazendo? O Pedro está vendendo? Não, não está vendendo. Então, ele tem moral para cobrar de alguém para vender? Não tem moral. Não tem moral. O Pedro está sendo VIP 1000? Pedro está sendo. É para cobrar? Não, só mostra. Faz o diferente. Faz você a primeira parte. Seja 2, 3 meses, 4 meses. Você vai ver. E primeira coisa, você que é diamante, vou falar para diamante, você que está aí, primeiro fato, você vai construir uma renda de 3, 4 mil, 5 mil extra por mês. Você vai ter isso no papel, vai ter agora no aplicativo que você lança lá, mostra para a sua rede, fala, cara, não precisa virar diamante para ganhar 5 mil, você pode ser um consultor e ganhar 5 mil, tá? E aí, daí para frente, batalhar para ser diamante, entendeu? Se teu bônus caiu, levantou, interessa, você tem 5 mil base aí para você começar uma vida familiar, que é, cara, é um mar de rosas nessa crise. 5 mil extra, eu falo, um mar de rosas. Você tem tudo, você tem até férias com 5 mil por mês. Então, para você que está parado no PIN aí, está parado no tempo, entenda. Às vezes são erros nossos, eu falo liderança acima, que a gente parou de passar para você essa base real, que é de você ser o teu primeiro produto. Teu primeiro produto é você. Então, poxa, eu decidi. Você vira ali, a câmera é produto, tem no meu escritório produto, eu amo produto, tem máquina de cartão. Eu voltei a fazer isso. E sabe o que eu descobri, Filipão? Que eu não sabia mais vender, cara. Eu era Imperial Elite, eu não sabia mais vender. E aí, qual que era a maior besteira do mundo? Quem que dá treinamento de vendas? Sou eu. Quem que é o espelho da minha equipe? Eu. Então, cara, nessa vida nova, nós, líderes, também vai ter que se reinventar. Não tem conversa. Não tem conversa. Porque às vezes você está dando treinamento para a equipe, ou alguém está treinando para a equipe, o cara não sabe nem o que ele está falando. O Pedro está usando técnicas que ele usava lá atrás, que hoje não tem mais nada a ver. Vai ter que se reinventar, sim. Vai ter que ser líder, por exemplo, sim. E aí você vai ver que o negócio vai começar a dar um boom tudo novamente e as coisas vão acontecer. Vai descobrir que a grande crise estava em você. Nunca na empresa, nem no momento, nem no país, nem nos produtos. Sempre foi você.
Boa, boa, boa. Muito bom, Pedrão. Cara, olha só. Você foi... se abriu mesmo, colocou os seus erros e tal. Mas, independente dos erros, tu é um cara de baita sucesso, né? E o sucesso, ele é nítido, né, cara? Os resultados falam por si, falam mais alto do que qualquer outra coisa. E, baseado nisso, né, quando você pensa assim, quando você, né, pensa nos resultados que você tem hoje, e o que você acredita que foi decisivo para você ter esses resultados? Falando internamente, quando você olha para você e você fala, cara, olho para outras pessoas e não vejo isso que eu tenho em mim. O que, que é isso?
Cara, Felipe, eu sempre falo para as pessoas bem, de forma bem prática. É a decisão. Você tem que decidir uma coisa. Eu decidi lá no começo, quando eu saí de casa com 16 anos, eu falei, cara, eu vou ser. Eu quero, eu vou ser. Eu me vi lá no topo. Eu me vi. Eu sonhei com esses momentos. E eu decidi. É que nem eu falo, decisão de parar de beber. Se eu virar aqui a câmera, vocês vão, vou até virar para você dar uma olhadinha. Eu acho que em casa, ó, deve ter uma coleção de uísque, dá uma olhada lá. Né? Eu tenho uma coleção de uísque, se abrir a geladeira, tem cerveja, tudo que é lá, e eu não bebo. Eu não bebo, cara. Eu saio para um restaurante, eu convivo, todos os meus amigos bebem, eu não bebo. É decisão, cara. Decisão. Decisão. Não é uma coisa que é brincadeira, tem que tomar decisão. É a mesma coisa no negócio. Você tem que decidir, cara, eu vou dar certo. Eu vou dar certo independente se eu fizer cair, se eu errar, se eu me lascar. Decisão. Só chega no topo quem toma a decisão. Isso aí é uma característica que eu já vi em todos os líderes. Todos os líderes que eu conheço têm o mesmo perfil de ter tomado decisão. Eu vou até dar certo, né? Eu vou ver se dá certo. Eu vou tentar fazer dar certo. Não, eu vou até dar certo. Isso é o que eu acredito. E eu acredito em tudo até hoje na vida.
Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Irmão, cara, só eu te agradecer, né? Bate-papo de altíssima qualidade aqui, muito ensinamento, gratidão, né? Toda vez que a gente teve a oportunidade de se encontrar, foi sempre enriquecedor, né? Você já foi lá em Montes Claros treinar o time lá várias vezes, já se dispôs. Enfim, eu sou muito grato né, pela sua disposição, pelo seu suporte. Você tem uma história incrível e eu sou grato pela amizade também que a gente construiu ao longo desse tempo junto, tá? Obrigado mesmo. E, cara, queria que você deixasse uma mensagem final para a galera. Quem não acompanha o trabalho do Pedrão, tá aí o Instagram dele. Enfim, acompanha. O cara é uma baita máquina. E como ele colocou aí, né? Tá todo vapor trabalhando. Então, irmão, acompanha, porque você vê um cara, né, com esse resultado na pegada. Você sempre vai aprender algo muito valioso.
Ó, Filipão, obrigado você, cara. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me chamado. Sabe que eu sempre estou à disposição. Espero contar contigo também quando for fazer algumas lives com a minha equipe, que eu preciso da tua experiência, tua história é fantástica. Eu que acompanhei, eu sei. Tanto você quanto o André, vocês são um casal, assim, que para mim é um sonho de consumo poder chegar no nível que vocês estão hoje, de tudo, sucesso, família e tudo. E eu queria deixar para vocês o seguinte, gente, realmente. Existem oportunidades em nossas vidas, tá? E eu peguei assim, nós pegamos isso com muita força e com muita decisão desde o começo, tá? Até por isso que a gente conseguiu crescer. Eu posso falar também por ele, porque eu acompanhei a história dele. A gente pegou e veio paulada, veio dificuldade, veio tudo e a gente foi nadando contra a maré e o negócio foi acontecendo e a gente fez o negócio acontecer. Entenda uma coisa. O mundo lá fora está caindo, está tudo quebrando, está tudo modificando, está uma bagunça, ninguém entendendo nada. E você tem a sorte de estar sendo preparado para essa mudança. Se você pegar, que a gente fala aqui no Mato Grosso, no chifre do boi, de você segurar mesmo e aguentar essa pegada que vai ser bruta, é crise, um monte de coisa, e entender o projeto que você tem nas mãos, você se prepara, porque com certeza você vai estar no topo com a gente. Em um tempo mais curto do que nós, inclusive. Porque hoje nós passamos de ser uma simples oportunidade de negócio, nós somos uma necessidade no mercado. Isso eu tenho bem claro na minha cabeça. Na minha época, eu vendia uma oportunidade. Hoje, eu mostro uma solução para a família brasileira. Então, para mim, é muito forte. É muito forte. Se prepara, porque o negócio vai ser grande. E vai ser grande para quem tiver com a cabeça prontinha para o tamanho de gente que vai vir.
Boa, boa. Código pesado, hein? Não vendo a oportunidade, vendo a solução. Pesado isso aí. Bom demais, Pedrão. Obrigado mesmo, irmão. Obrigado pelo tempo. Obrigado por todos os códigos aí, por todas as sacadas. Obrigado mesmo. E galera, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço um favor, compartilha com mais uma pessoa, né? Deixa um joinha aí, deixa um comentário, que isso ajuda também a propagar mais esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu!
Tchau.